Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais um ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de duas ou três testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à igreja. E se também não der ouvidos à igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Vamos iniciar, como sempre, por cumprimentar os nossos amigos. Tanto desta vez teremos de ser um pouco breves para dar vez ao Papa, né? que se encontra em visita apostólica
na Colômbia.
Hoje,
uma missão difícil.
É uma missão difícil de reconciliação para a paz.
Contribuir para o processo de paz e de reconciliação. Enfim.
Eu acho que essa é a missão do Papa, mas também a missão de todos, cada um de nós. Construir esperança. A nossa presença, o nosso testemunho deve ser construir pontes, construir esperança, construir reconciliação e paz.
E, portanto, mais do que nunca, como hoje, serve o grito do Dom Bilingue, que diz momento que cada um seja o embaixador dessa cultura de paz
exatamente.
E da reconciliação.
Exatamente, né? E mesmo o Evangelho de hoje, acho que vai na mesma direção. Bem, praticamente o Evangelho, ou o Evangelho de paz, ou não o Evangelho, né? Na nossa breve reflexão de hoje, gostaria de recordar que realmente, antes de tudo, o Evangelho propõe hoje uma situação muito prática. Aqui diz, se o teu irmão te ofender. O texto original não está assim. O texto original em grego está mesmo explicitamente, se o teu irmão pecar, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se ele te escutar, terás ganho o teu irmão. Só aqui eu acho que temos pano para muita manga, como se costuma dizer, né? Portanto, dá-nos esta oportunidade de vermos como é que podem ser e como é que devem ser os nossos relacionamentos uns com os outros, como é que nós temos de cuidar dos outros nas nossas comunidades. Porque aqui, o cenário que Jesus descreve nestas palavras que eu acabei de citar, tanto do Evangelho desta semana, é muito realista. É um cenário que poderia muitíssimo bem acontecer em cada uma das nossas famílias, em cada uma das nossas comunidades, em cada uma das nossas dioceses, talvez, nos lugares de trabalho ou em qualquer ambiente em que possa haver conflitos, desentendimentos, incompreensões, e que há, efetivamente, né? Onde existem seres humanos, é normal que haja
conflitos,
etc. O que é que a palavra de Deus nos diz que devemos fazer? Eu acho que, em síntese, é este pedido de perseverar com constância, no sentido de ganhar o irmão. Eu fiquei impressionado, quase que não acreditava isso, porque a coisa mais importante aqui, sublinhada, é ganhar o irmão. Isso é muito importante. Se por um lado existem conflitos, existem desavenças, existem incompreensões, às vezes até existe o pecado do irmão, isso é muito realista, ver que o próprio Jesus sabia que na comunidade que queria fundar, ouvimos há bem pouco tempo atrás, que é sobre a pedra de Pedro, ele queria construir a sua igreja, a sua comunidade. Tanto nessa comunidade não seriam todos santos, nem sempre tudo iria assim. Mas quando houver alguém que peca, como é que nos devemos comportar? A mensagem aqui é esta constância, é esta perseverança em buscar, em procurar o irmão. Eu acho que é preciso uma grande coragem para seguir este processo como está aqui. Uma grande coragem e uma grande, eu diria, transparência.
Também humildade.
E também humildade. O que ele diz aqui, antes de tudo, é preciso ir ter com ele a sós, fraternalmente, em privado. Eu não sei quantos de nós seguimos esta norma, né? Quando alguém erra, quando alguém manifesta claramente alguma limitação, algum pecado, duvido que sejam muitos aqueles que seguem esta recomendação do Evangelho. Ir para lá, a sós, no segredo, sozinhos, para lhe mostrar aquilo que não vai bem, para a correção fraterna, para lhe dizer fraternalmente que aquilo é um comportamento errado. Se esse passo primeiro não funciona, diz o Senhor Jesus, então ali que podemos pegar em duas ou três testemunhas para sempre ganhar o irmão, para tentar que o irmão se possa corrigir. Então, se não escuta, pode dizer à comunidade. Eu acho que a primeira coisa que alguns fazem é logo correr e dizer, não a comunidade da igreja, mas a comunidade de todo o bairro, coisa que é negativa. Tanto o processo que Jesus propõe pressupõe uma atitude de amor, pressupõe uma atitude de caridade, porque a nossa primeira intenção é, de facto, ganhar o irmão. De facto, mesmo quando diz que depois, se não escutar a comunidade, então considere-o como um pagão publicano, é uma maneira de dizer que se esses passos não resultaram positivamente, nós, então, para aquela determinada pessoa, exatamente pelo amor, pela caridade que temos para com ela, então nós nos retiramos e deixamos que seja o próprio Deus a agir sobre ela. É sempre num contexto de caridade. Deixamos Deus agir. E, de facto, para percebermos essa mensagem nesta perspectiva, nós podemos ver em que contexto esta passagem, breve, mas muito importante, se encontra. Encontra-se num contexto em que Jesus, tanto antes como depois dessa mensagem, fala exatamente da delicadeza para com o irmão, fala da misericórdia. Se não, vejamos, mesmo nos versículos 10 a 14, portanto, poucos versículos antes da nossa passagem, é quando Jesus conta a parábola do bom pastor. E diz mesmo explicitamente, guardai-vos de tratar mal os irmãos, mesmo aqueles que pecam. Portanto, preciso imitar o bom pastor, que das 100 ovelhas que ele possui, quando uma se perde, quando uma se desvia e vai pelos montes, ele deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu e traz essa ovelha que se perdeu aos ombros. Não está ali a dar-lhe paulada, por que você fugiu, me fez sofrer, etc. Não, trá-la aos ombros com delicadeza, misericórdia, compaixão e amor. Este é o contexto imediatamente antes. E o contexto imediatamente depois, exatamente nos versículos 21, por aí, o que é que diz? É São Pedro que pergunta, se meu irmão me ofender, posso perdoar até 7 vezes? Então Jesus responde com aquelas palavras que todos nós conhecemos, né? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Para dizer que...
De forma infinita.
De forma infinita. Portanto, a mensagem que o Evangelho nos quer dizer é exatamente... Portanto, esta mensagem de caridade, esta mensagem do amor, esta mensagem de procurar ganhar o irmão perdido. E de fato assim é, porque Jesus não tinha em mente uma igreja sinônimo de uma comunidade de santos, como temos dito várias vezes, e o Santo Padre também o diz. Ele mesmo diz: eu também sou pecador, o Papa também é pecador. E depois, aliás, temos visto também a confessar-se. Vai a confessar-se. Se ele se confessa, quem sou eu? Quem és tu? Quem... Portanto, todos nós nos devemos confessar porque somos pecadores. Portanto, já Jesus via que a sua igreja era uma comunidade de gente que faz experiência do perdão. Não um gueto de santos ou de puros ou de sei lá. Mas temos de recordar sempre que nós, os cristãos, não é que necessariamente somos melhores que os outros. Não temos de pensar que não, nós somos os santos e pronto, os outros lá que não são como nós são os pecadores. Não, não, não. Os cristãos são feitos exatamente pelos mesmos homens e mulheres frágeis que se encontram na sociedade que nós chamamos profana. Agora, nós temos esta vantagem de contar com a misericórdia, o perdão e a compaixão de Deus, que não nos afasta, apesar das nossas limitações. Por isso, podemos e devemos ir com toda a confiança pedir o perdão. Esta grande mensagem que eu gostaria de partilhar hoje com os meus irmãos, dizendo que nas nossas famílias, nos nossos bairros, na nossa igreja paroquial, na nossa igreja local, desafios não faltarão, limitações não faltarão. Até, como diz o Evangelho de hoje, um irmão pode pecar. Agora, a nossa atitude deve ser uma atitude fraterna. De fato, o Evangelho conclui com essas observações muito bonitas, né? Quando Jesus diz: se dois dentre vós estiverem reunidos, tanto é o clima de amor, de fraternidade, se estiverem reunidos, pedirem alguma coisa ao Pai, o Pai certamente que está nos céus há de vos conceder aquilo que pedirdes, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Portanto, vamos conservar esta belíssima mensagem do Evangelho de hoje, que nos diz que não nos devemos escandalizar se somos limitados, se algum irmão dos nossos peca, porque todos somos pecadores, mas a nossa atitude para com ele deve ser de ganhá-lo, de buscá-lo, de trazê-lo de volta, através da caridade, através de uma abordagem, de uma observação intencionada, não tanto a denegrir ou a humilhar quem se afastou, mas para ganhá-lo de volta. Que é o exemplo do Papa, que neste sábado esteve em Medellín, que ele nos ajude também a nós, porque somos muitas vezes duros para com os outros e muito facilmente nos perdoamos nas nossas faltas, nas nossas limitações. Deve ser o contrário. Cada um de nós deve ser duro contra si mesmo e suas limitações e ser compreensivo e cheio de compaixão para os irmãos e as irmãs.
Então, dentro desta ótica, portanto, vamos dizer que esta visita do Papa concentra a atenção de todos os cristãos do mundo católicos com os olhos voltados para o processo de paz dos irmãos da Colômbia.
Então, sim, exatamente.
Um país que conheceu mais de 50 anos de guerra. Tudo isso é um sinal dos tempos, não? Então, como teólogo, como ajudar hoje a comunidade inteira nessa semana reunida em volta desta missão difícil do Papa de tentar reconciliar um país de mais de 50 anos de guerra, com tantas vidas ceifadas, enfim, a pensar e a tirar lições desse evento para as nossas situações cotidianas, também nós, na Guiné, Moçambique, etc. Para além dos anos da luta de libertação, ainda tivemos mais tanto tempo mais em guerrear do que em construir juntos.
Em construir, é verdade. Eu diria até mais, né? Porque a visita do Papa na Colômbia está no coração, certamente, da comunidade cristã, da comunidade católica no mundo, mas na comunidade de todo o mundo, de todos os latino-americanos.
De facto, não espera muito dessa viagem.
Exatamente. Portanto, toda a gente, na América Latina e em todo o resto do mundo, estamos à espera de bons resultados desta visita na óptica da reconciliação, na ótica da paz, na ótica da esperança, porque sem paz e sem reconciliação, tanto a esperança de um futuro melhor fica toda comprometida, é mínima. Eu gostaria de responder à tua pergunta exatamente indo ao lema da visita do Papa na Colômbia, porque gostei imenso deste lema. O que é que diz? Diz assim: façamos o primeiro passo. Eu acho que este fazer o primeiro passo é o segredo que nós também podemos aprender, mesmo nós em Moçambique, mesmo qualquer outra situação, na Guiné, Angola, no Brasil, etc. Portanto, fazer o primeiro passo. Muitas vezes o que nós fazemos é o contrário. Sobretudo quando nos sentimos ofendidos, talvez lá no fundo do nosso coração podemos ter um certo sentimento de querer perdoar e pensamos assim: se ele vier pedir desculpas, eu até lhe posso perdoar. Eu posso esquecer. Mas quem deve fazer o primeiro passo é o outro. Mas o Papa, juntamente com a Igreja na Colômbia, certamente concordaram este lema, que é absolutamente bonito: fazer o primeiro passo. Mesmo quando nos ofendemos, nós sabemos por experiência quanto é difícil ir ter com o irmão ou a irmã dizer: olha, eu me enganei, eu refleti e pronto, me apercebi que eu é que errei, peço desculpas. Este passo é muito difícil. Agora, se nós antecipamos, facilitamos as coisas. E isso acontece também na ordem política, na ordem social e no macrosistema, que é a sociedade, acontece a mesma coisa. Façamos o primeiro passo. Eu me recordo de um provérbio alemão que diz exatamente assim: o mais inteligente cede, o mais inteligente faz o primeiro passo. Agora, continuar ali a teimar, não, eu é que tenho razão, eu vou te ensinar, etc, etc, não nos leva a parte alguma. Portanto, este lema da viagem do Papa à Colômbia, façamos o primeiro passo, seja a nossa inspiração também. Em Moçambique e em todo lado, fazer o primeiro passo para a paz, fazer o primeiro passo para a reconciliação, fazer o primeiro passo para ceder naquilo que todos nós sabemos e compreendemos que não há de levar a parte alguma. Portanto, fazer o primeiro passo rumo a situações mais sustentáveis, a situações
mais humanas,
mais de reconciliação, mais de paz, mais de fraternidade, mais de comunhão e, em definitiva, mais de progresso.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?